dos cinco cantos do mundo.
Às quintas-feiras temos a honra de receber o professor Ricardo Castanheira, mestre em Direito Internacional. Ele é representante da representação, ele é conselheiro da representação portuguesa junto da União Europeia e, apesar de uma agenda preenchidíssima, dá-nos sempre algum tempo para conversarmos em direto, e que para nós é uma grande honra. Ricardo Castanheira, boa tarde, bem-vindo à RDP Internacional.
Olá, Miguel, muito boa tarde. Qualquer dia as pessoas acreditam mesmo que eu sou mestre, essas coisas
não,
todas.
Não, mas é especialista, não é verdade, especialista em Direito Internacional, não é?
Não sou especialista de coisa nenhuma. Enfim, tenho o prazer de trabalhar nessa área, mas e sobretudo conversar consigo, que isso é o mais importante.
Muito bem. Bom, vamos então arrepiar caminho, porque o Ricardo está a meio de uma conferência e não vamos tomar-lhe muito do seu tempo. Vamos começar pela notícia do dia, que são os 16 bilhões de euros que chegam a Portugal como ajuda da Comissão Europeia. Foi aprovado ontem este plano de recuperação para Portugal. Este dinheiro vai ser usado para fazer o quê, Ricardo?
Bom, em primeiro lugar, nota muito importante, porque nós nunca, ou melhor, raramente estamos habituados a ser os primeiros, e portanto aqui a nota a destacar é que Portugal foi o primeiro país a apresentar o Plano de Recuperação e Resiliência em Bruxelas em abril, e portanto agora também foi o primeiro a receber a confirmação por parte da Comissão Europeia, aliás anunciou ontem feito pela Presidente Ursula von der Leyen, de que realmente então estavam confirmados os tais quase 17 mil milhões de euros, dos quais quase 14 são a fundo perdido, e isto também é muito importante salientar, e que naturalmente esperamos muito, muito em breve, portanto talvez a partir de julho, comecem a ficar disponíveis para chegar à economia nacional, às empresas portuguesas, às famílias portuguesas, aos trabalhadores portugueses. Este é um programa que eu diria tem várias vertentes, um foco muito especial, Miguel, no Serviço Nacional de Saúde, portanto na necessidade de o modernizar, de o revitalizar. Percebemos a importância do Serviço Nacional de Saúde nestes últimos 14, 15 meses e portanto é necessário não deixar, digamos assim, abrandar o ritmo de investimento nesta área, e portanto é uma das prioridades. Outra prioridade será, por exemplo, as questões da habitação, também muito importante, sobretudo para as famílias mais novas, para os jovens, que hoje cada vez mais dificuldade têm em encontrar casas, sobretudo nos centros das grandes cidades, e portanto há necessidade claramente de haver mais investimento em habitação a preços controlados, enfim, e habitação de natureza mais social. E por isso também há aqui um foco importante. Depois, uma outra dimensão é a questão da parte da sustentabilidade, da dimensão ambiental, a dimensão verde deste programa. A Comissão Europeia impôs valores mínimos percentuais de investimento para a transição climática e, portanto, combate às, digamos assim, às alterações. Isso tem que estar muito presente nos projetos que venham a ser apresentados, assim como, no mínimo, 30%, Portugal vai ficar acima disso, nas questões da transição digital, ou seja, a digitalização da administração pública portuguesa, a digitalização das empresas portuguesas, as competências e as qualificações digitais dos portugueses, a questão de levar o computador às escolas. Percebemos, Miguel, nos últimos meses que havia muitas crianças que infelizmente não tinham o computador e portanto ficaram excluídas do sistema, porque a dado momento, enfim, passou a ser uma escola virtual, e por isso há um programa, ou vai haver um programa de, já está, mas enfim, vai ser mais acelerado, de levar a internet e sobretudo os computadores às crianças. Isso também vai estar previsto, ou seja, é realmente uma bazuca, conforme lhe chamou o Primeiro-Ministro aqui há uns meses, e isso vai chegar em breve, e eu creio que é absolutamente fundamental para as nossas famílias e para a nossa economia.
Muito bem. Vamos olhar agora para um aspecto mais lúdico das nossas vidas. O Ricardo, eu sei que é um apaixonado de futebol, tem acompanhado o europeu?
Miguel, sou um apaixonado por futebol, acompanhado muito, muito pouco, para lhe dizer e ser sincero. Não deixei de ver o nosso jogo, obviamente, mas até agora dois jogos completos, o nosso e o primeiro jogo de abertura da Itália, e não tive a oportunidade de ver mais, e portanto apenas só aqueles resumos que os seus colegas jornalistas apresentam, enfim, diariamente. Mas sim, enfim, muito feliz com o jogo de Portugal. Foi uma excelente exibição. Enfim, podemos ter marcado mais três, mas esses comentários já toda a gente os fez, portanto não vale a pena estarmos a repetir.
Mas aquilo que ele queria saber era tentar perceber como é que é na Bélgica. Eles estão a levar, não, é que eu não faço a mínima ideia, se eles são apaixonados por futebol, tal qual como nós, e se estão a acompanhar isto de uma forma também tão apaixonada como em Portugal.
É um fenómeno muito curioso, porque o campeonato de futebol belga, o campeonato nacional, não desperta grandes paixões, não é sequer um dos melhores campeonatos europeus, nem dos mais competitivos, nem onde surgem jogadores muito conhecidos, e portanto é uma coisa assim muito amorfa. Porém, dá uns anos a esta parte, há 3, 4 anos a esta parte, sobretudo desde o último Mundial, Miguel, a equipa belga, que eles chamam Diabos Vermelhos, passou a ter um carinho muito especial e a ser muito acarinhada pelos belgas. E, portanto, há claramente, quando a seleção nacional joga, portanto, seja nos europeus, seja no Mundial, há uma unidade nacional. Até porque a Bélgica, como sabe, tem muitos problemas, enfim, de identitários e, portanto, está dividida em dois, praticamente, a Flandres e a Valónia. Eles falam línguas diferentes, têm culturas diferentes, não se entendem uns com os outros, mas quando a seleção nacional joga, eles unem-se. E por isso, sim, à sua pergunta, na Bélgica há um ambiente especial quando há campeonatos de Europa ou campeonatos mundiais, e portanto, neste caso, apesar de todas as restrições, enfim, das limitações por causa da Covid, sim, percebe-se nas ruas, as bandeiras, enfim, os bares com também uma série de adereços, e portanto há um ambiente de futebol na Bélgica e os belgas passaram a acompanhar, eu diria, bastante animadamente a respectiva seleção. Não tanto quanto nós, mas apesar de tudo, bastante mais do que é normal.
Muito bem. Bom, olhando para algumas notícias que vêm do norte da Europa, França a desconfinar, já não é obrigatório o uso de máscara. A pergunta que se faz é, e em Bruxelas, voltou-se à normalidade, está tudo a funcionar e a grande preocupação de quem nos ouve é se o Ricardo já cortou o cabelo?
Sim, cortei o cabelo, aliás, há 3 ou 4 dias, e voltou uma normalidade, enfim, controlada. Porquê? Porque continua. Bom, abriram os cinemas há cerca de uma semana, os restaurantes e os bares, em regras, são as esplanadas, mas, enfim, dentro de dias passa a ser possível também no interior. A máscara não é obrigatória na via pública, portanto em espaços abertos não é obrigatória, mas sim obrigatória em espaços fechados. Mas sim, caminha-se para uma aparente normalidade, digamos assim.
Muito
e
bem.
Portanto é um bom sinal. Vamos ver agora, enfim, no verão, como é que vai ser a questão das pessoas poderem circular, poderem ir de férias, vamos perceber. Mas sim, na Bélgica as coisas estão, apesar de tudo, um pouco melhores.
Falando em circular e ir de férias, o Ricardo aqui há um mês e meio já teria alertado para a possibilidade de existir um passaporte verde. Esta possibilidade tornou-se realidade. Isto é o quê, Ricardo?
Agora não lhe chamam passaporte verde, mas chamam-lhe certificado digital, não é? Portanto, basicamente é uma aplicação que nós baixamos no telemóvel ou podemos, enfim, também ter de forma impressa para aquelas pessoas que naturalmente não têm, enfim, as habilidades digitais. Mas basicamente é, vamos lhe chamar para simplificar para as pessoas que nos ouvem, uma aplicação, um passaporte realmente que permite que os cidadãos possam livremente circular no espaço europeu. A liberdade de circulação é um direito fundamental nosso na União Europeia. E quem é que pode circular livremente? E é isso que vai ficar previsto e registado nesta aplicação. As pessoas que já tiveram Covid e que, portanto, estão por essa razão imunes. As pessoas que já tenham sido vacinadas e que também por essa via ganham imunidade.
Duas vezes.
Ou as pessoas que tenham sido, digamos que tenham um teste, tais testes PCR feitos há menos de 72 horas e que, portanto, nestes três casos... aquilo que existe é uma recomendação para que os vários países da União Europeia não criem contratempos, não criem obstáculos adicionais que limitem a circulação das pessoas, porque isso tem um impacto profundo nas economias, porque sobretudo nas questões do turismo, portanto nos países do Sul, mas também nos estudantes que deixaram de circular no Erasmus, por exemplo, mas também naqueles trabalhadores que fazem reuniões transfronteiriças e que também deixaram de viajar. E, portanto, isto é uma forma de tentar uniformizar as regras entre os Estados-membros e, ao mesmo tempo, não criar, digamos assim, obstáculos adicionais, usando a tal tecnologia que nos vai permitir, digamos assim, ver reconhecida a nossa circunstância sem que tenhamos que todos os dias estar a preencher papéis, ir fazer testes cada vez que vamos dar um passo, etc, etc. Uhum. Portanto, foi uma excelente medida, tomada em tempo recorde, Miguel, e isso é muito importante. As questões na Europa demoram sempre muito tempo, são muito formais, muito burocráticas, mas neste caso, em menos de 6 meses, os países, os 27 países, colocaram-se de acordo e conseguiram construir uma plataforma comum, digital, e portanto eu acho que está aqui um bom exemplo e esperemos que funcione realmente daqui para a frente.
Bom, outra coisa que lhe queria perguntar, porque o Ricardo já foi duplamente vacinado, já tem a sua segunda dose, teve algum efeito secundário, correu bem o processo de vacinação na Bélgica?
Miguel, no meu caso particular, bem, portanto, uma pequena dor no dia a seguir no braço, mas que é uma coisa absolutamente normal, nada mais do que isso.
Qual foi a sua vacina?
Perdão?
Qual foi a vacina que tomou?
No caso, a da Pfizer, da Pfizer. Agora, é interessante, e portanto, repare, é importante vacinarmos e é muito importante as pessoas perceberem que realmente já há estudos que mostram que o nível de vacinação ajuda a conter, digamos, a pandemia. Curiosamente, ou lamentavelmente, na Bélgica é um dos países onde há o maior número de resistência e, portanto, há estudos que mostram que cerca de 25%, sobretudo na Valónia, 25% dos belgas não se querem vacinar. E é muito, imagino, um quarto de um país de quase 11 milhões, estamos a falar de muita gente. E isso é preocupante. Ao mesmo tempo, isso permite o quê? Permitiu que disponibilizassem as doses remanescentes para muito mais gente que naturalmente deveria levar mais tempo a ser vacinado.
Sim.
Provavelmente o meu caso, não é? Por fruto da idade. Mas hoje já se vê muita gente jovem a ser vacinada na Bélgica, precisamente porque, enfim, ficaram disponibilizadas doses de outras pessoas que se recusaram a tomar. Mas pronto, mas a vacina é de facto muito importante e aqui em Portugal eu vejo que também há uma aceleração e que as coisas estão a correr muito bem, um ritmo cada vez mais acelerado. E a mensagem é não deixem de vacinar-se, porque claramente nesta fase está provado que é a principal forma de conter a pandemia.
Bom, dentro de 20 minutos começa o Dinamarca-Bélgica. Vai puxar pela Bélgica?
Miguel, por simpatia do país que me acolhe, por simpatia do país que me acolhe, sim, diria que sim. Faz sentido, não é? Faz sentido puxar por eles, por simpatia. E enfim, os dinamarqueses também é uma equipa simpática. Lembra-se do Laudrup, mas desde essa época e dessa equipa nunca mais tiveram, enfim, grande sucesso. Mas sim, pelos belgas, não é? Pelos diabos vermelhos, Miguel.
Muito bem, desejo-lhe então uma boa semana. Voltamos a conversar na próxima quinta-feira. Um grande abraço, até quinta que vem. Obrigado. Boa tarde, Ricardo.
Grande abraço, Miguel. Obrigado.